Gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação, ao Secretário de Estado. Sejam muito bem-vindos a esta audição regimental ao Ministério. E eu só lembrava para os membros da Comissão a grelha de tempos. Todos receberam, mas eu gostava, se não se importam, de relembrar essa grelha. Há uma intervenção inicial do Sr. Ministro, ou do Governo, de 15 minutos. Depois, os grupos parlamentares têm cada um período de, no caso do PSD e do PS, de 9 minutos. No caso do Chega e da Iniciativa Liberal, de 8 minutos. No caso do PCP e do Bloco de Esquerda, um período de 7 minutos, em relação ao qual o Governo tem igual período para responder. Sendo que nesta primeira ronda completaríamos à volta de quase 2 horas. Depois, na segunda ronda, há inscrições individuais dos deputados, que eu gostaria de receber antes do fim da primeira ronda, para ter a certeza de quantas intervenções é que vão ser feitas. E a resposta do Ministro será, ou do Governo será, no fim dessa ronda. Eu passava de imediato, se não houver nenhum pedido de esclarecimento, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, dando-lhe as boas-vindas novamente por estar aqui connosco. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que comece por me dirigir ao Sr. Presidente, dizendo quão contentes ficamos com a sua recuperação e por o ver em boa saúde. É com gosto que voltamos a esta Comissão para prestar contas sobre o trabalho realizado por esta área governativa e para prestar os esclarecimentos devidos que os senhores deputados e as senhoras deputadas entendam às questões que entendam colocar. Os últimos meses, como todos sabemos, têm sido marcados por um intenso trabalho com as organizações sindicais em assuntos relacionados com a valorização da carreira docente. Este trabalho iniciou-se com a discussão e preparação das alterações ao modelo de recrutamento e colocação de professores, que na sua versão final e já promulgada contempla as seguintes características. A vinculação de professores deixa de depender exclusivamente da norma travão, que previa a existência de 3 horários anuais completos sucessivos no mesmo grupo de recrutamento, muitas vezes difíceis de alcançar em função dos horários de substituição disponíveis, passando a existir um mecanismo de vinculação dinâmica que permite que sejam vinculados todos os professores que acumulem, independentemente do tipo de horário, os dias de serviço correspondentes a 3 anos e que tenham desempenhado funções no ano letivo anterior. Afastamos-nos assim da dependência de processos de vinculação extraordinária, como os que existiram no passado recente, que permitiram, na verdade, a vinculação nos últimos 7 anos de mais de 14 mil professores, introduzindo um modelo de vinculação dinâmica justamente reclamado há décadas pelos professores e seus representantes. Decorre deste modelo que se encontram em condições de vincular, já no próximo processo concursal, mais de 10.500 professores contratados, o que corresponde a uma redução de cerca de 50% na precariedade nesta profissão. Os atuais quadros de zona pedagógica, apenas 10, com distâncias máximas superiores a 200 km, passam a 63, diminuindo essas distâncias para valores aproximados de cerca de 50 km. Desta forma, reduzem significativamente as áreas de deslocação dos professores colocados em quadro de zona pedagógica, tendo a proposta apresentada pelo Ministério da Educação merecido o acordo das organizações sindicais que tinham apresentado, na generalidade, propostas com valor superior nestas distâncias. Crucialmente, neste modelo de recrutamento, pretendemos estabilizar os quadros de escola, que em muitos casos, em várias escolas, os lugares são atualmente constituídos maioritariamente por professores contratados ou por professores colocados em quadro de zona. Queremos, assim, dar estabilidade aos professores e às escolas, cumprindo o desígnio inscrito no programa do Governo de contribuir para que haja continuidade, condições para a continuidade dos projetos pedagógicos. Para este efeito, no concurso de 2024, haverá um reforço na dotação dos quadros, reservando-se os quadros de zona pedagógica para aquela que é a sua função original quando foram criados, a satisfação de necessidades não permanentes do sistema. E perspectivando-se, já neste concurso 2024, a abertura de um mínimo de 20 mil lugares em quadro de escola. A nova legislação corrige ainda um problema há muito identificado e gerador de grande descontentamento por uma parte muito significativa dos professores. No modelo atual, em vigor até ontem, sempre que há vinculação entre concursos, os professores que vinculam ultrapassam os que já estão colocados, na medida em que ocupam vagas que eram desejadas por professores com melhor graduação profissional e muitas vezes afastados das suas residências e das suas famílias. A colocação temporária e transitória dos professores que vinculam corrige este problema, sendo que a partir de 2024 todos os professores vão poder concorrer em pé de igualdade às vagas existentes. Ouvidos os sindicatos, o novo modelo prevê a recuperação anual de vagas, consistente com uma previsão de aumento progressivo das aposentações, que permitirá que todos os anos os professores, que assim o desejarem, tenham a oportunidade de se aproximar das suas residências, ao contrário do que acontece atualmente, já que essa oportunidade só acontece de 4 em 4 anos, sendo as vagas para esta recuperação anual determinadas em função das saídas efetivas. Também, em aproximação às posições dos sindicatos, mantém-se as possibilidades de aproximação através da mobilidade interna todos os anos. Afastando-nos daquela que foi a proposta original do Ministério da Educação, acolhemos a reivindicação dos professores, contemplando-se a graduação profissional como critério único para o recrutamento e colocação. Por outro lado, em resposta a uma reivindicação antiga das educadoras de infância, o tempo de serviço prestado em creche passa a ser considerado para efeitos de concurso. Este modelo permite a regularização e vinculação dos professores de educação tecnológica do Grupo 530, até aqui deixados de fora, à semelhança do que se faz em diploma independente para os professores das escolas artísticas Soares dos Reis e António Arroio. O mesmo acontece para os professores das escolas portuguesas no estrangeiro, que poderão vincular, uma possibilidade inexistente até aqui. Para os professores que são contratados, são introduzidos a partir de agora novos índices remuneratórios, permitindo a sua progressão em mais 2 escalões em função do seu tempo de serviço. Numa dimensão que não colheu o acordo das organizações sindicais, instituiu-se a possibilidade dos diretores dos agrupamentos se articularem entre si para a formação de horários compostos, perspectivando-se uma significativa redução dos horários incompletos apresentados a concurso, para que não tenham de ser os próprios professores a estar à procura de possibilidades de completamento, muitas vezes pautadas pela incompatibilidade e aumentando-se assim a atratividade dos horários em zonas com maior carência. Este modelo de recrutamento apresenta-se, pois, com um conjunto de benefícios para os professores e com um olhar particularmente centrado na redução da precariedade, integrando também instrumentos de gestão para fazer face à crescente falta de professores, como as condições para o desempenho de funções em contexto de ausência ou insuficiência de componente letiva. Paralelamente, deu-se já início a um trabalho que tem como fim a redução das tarefas burocráticas dos professores, prevendo-se que haja uma proposta concreta ainda este verão. No processo de auscultação que já se iniciou, através da Agência para a Modernização Administrativa, pretendemos eliminar redundâncias, simplificar documentos, iluminar tudo o que não for estritamente necessário ou que tenha perdido valor pedagógico, simplificar os processos de recolha de evidências, entre outras medidas. Sabemos que a questão da reivindicação do tempo de serviço une os professores. Sensível ao tema, apesar de não estar previsto no seu programa, o Governo apresentou uma proposta que visa acelerar a carreira dos professores que foram prejudicados pelo tempo total do congelamento, discriminando positivamente os que viram a sua carreira congelada nos escalões mais baixos. Considerando uma condição que é específica da carreira docente, a existência de vaga de progressão em 2 escalões, a proposta consiste na recuperação do tempo em que se ficou a aguardar vaga, para quem já passou essas etapas, na isenção de vagas para todos os que ainda não passaram esses escalões, ou no encurtamento em 1 ano da duração do escalão para os restantes. Esta proposta já foi apresentada e será matéria de negociação suplementar por solicitação dos representantes dos professores já na próxima segunda-feira. Em todo este processo, o Governo tem estado de boa fé e nunca assumiu, antes de qualquer processo negocial, que o seu ponto de chegada era igual ao seu ponto de partida. Por isso, foram acolhidas várias propostas dos sindicatos ou se fizeram aproximações às suas reivindicações. Deixo para o final da minha intervenção várias dimensões relacionadas com as aprendizagens dos alunos. Dando cumprimento às metas e objetivos do PRR, Foram assinados na semana passada os termos de aceitação dos primeiros 104 centros tecnológicos especializados, num valor total de 119 milhões de euros, com um financiamento médio de 1 milhão e 100 mil euros por escola. Estes centros, nas áreas da indústria, das energias renováveis, do digital e da informática, são um instrumento fundamental para a modernização e valorização do ensino profissional, tendo as candidaturas apresentadas sido construídas de acordo com os princípios de adequação da oferta às necessidades da economia dos territórios e com o fomento das parcerias entre escolas, empresas, municípios e instituições de ensino superior. A segunda fase deste concurso está já a decorrer, antecipando-se a execução das metas inscritas no PRR. Estão nesta fase em realização as provas de aferição deste ano, também em cumprimento do calendário previsto no PRR e apresentado publicamente há 2 anos, estas realizam-se pela primeira vez em formato digital. Na sequência da experiência piloto realizada no ano letivo anterior, que permitiu concluir, de acordo com o IAV, que não existem efeitos significativos da modalidade, ou seja, digital ou papel, nos desempenhos dos alunos. Começam assim a aferir-se, a par dos conhecimentos e competências das diferentes áreas do currículo, também as competências digitais previstas no currículo e que são igualmente objeto da aferição nos estudos internacionais. Aliás, estudos esses que já são aplicados em formato digital há vários anos. Não sendo um aspecto central neste processo, a digitalização dos instrumentos de avaliação externa inscreve-se nas medidas de redução das tarefas burocráticas dos professores, na medida em que deixam de circular provas em papel, eliminam-se os processos manuais de distribuição de provas, anonimização e reduz significativamente o tempo da classificação, já que vários itens passarão a ter a classificação automática. Importa sublinhar que os instrumentos de aferição são cruciais para avaliar o impacto da recuperação das aprendizagens, sobretudo após os anos em que a escola foi fortemente prejudicada pela pandemia. Sem dados aferidos, teríamos apenas opiniões, percepções ou extrapolações de outras realidades diversas. É também por isso que foi novamente aplicado o estudo diagnóstico da aferição de competências de leitura de informação, de leitura e informação, literacia matemática e literacia científica, as mesmas que o PISA avalia. Este estudo, cujos resultados conheceremos em breve, é de particular relevância, dado que, por ser uma prova não pública, permite uma ainda maior fiabilidade na existência de itens âncora e uma comparabilidade total com os resultados do primeiro estudo realizado em 2021. Estes dados, em conjunto com os que decorrem de estudos internacionais que serão brevemente conhecidos como o PIRLS, estarão na base das medidas de recuperação das aprendizagens a prorrogar para o próximo ano letivo, conforme estabelecido na resolução do Conselho de Ministros que cria o plano Escola Mais 21-23. Os dados e a informação sustentam as políticas. Num exercício de aumento da transparência sobre o sistema educativo português, passámos de um total de 9 indicadores de desempenho em 2015 para 88 indicadores ou funcionalidades dos nossos sistemas de informação. Hoje temos indicadores que não se baseiam apenas nos instrumentos de avaliação externa, mas também no conhecimento da equidade promovida pelas escolas, o que permite conhecer o contributo das escolas públicas para a redução das assimetrias socioeconómicas, o perfil das classificações internas das disciplinas, o que sustentou as tomadas de decisão sobre o acesso ao ensino superior e o reforço da atividade inspectiva para os casos identificados de inflação de notas. Através do portal InfoEscolas, conhecemos também hoje melhor a participação das escolas em atividades como o desporto escolar, o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Cinema, o Programa Erasmus, entre tantas outras, começando-se a perceber correlações importantes e positivas entre o desempenho dos alunos, a promoção da equidade e, por outro lado, a diversidade das iniciativas das escolas. Juntando a maior disponibilidade de dados à informação recolhida por áreas de competência, tem-se tornado possível o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais dirigidas, estando em curso a preparação de medidas pelo Plano Nacional de Leitura, pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela Direção-Geral da Educação, dirigidas a dificuldades específicas na leitura e na literacia de informação, áreas em que se detectam maiores problemas ao nível da interpretação e, sobretudo, dos processos inferenciais na leitura de textos. A maior desagregação dos dados por regiões e municípios permite identificar e melhor caracterizar assimetrias regionais, estando, por exemplo, o Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar já a desenvolver uma estratégia específica para a região do Algarve, onde se registam valores muito mais elevados de abandono e insucesso escolar. São hoje mais de uma centena as escolas que desenvolvem planos de inovação com instrumentos de organização do currículo próprios, com calendários escolares específicos, com disciplinas criadas e agregadas, com autonomia da gestão das turmas. Estes planos de inovação não visam fazer diferente pela vontade de divergir, mas são apresentados pelas escolas como instrumentos para a melhoria dos resultados dos alunos. A experiência acumulada nestas estratégias que as escolas desenvolvem de forma autónoma tem suscitado o interesse e a atenção de vários países, querendo, por exemplo, o governo da Finlândia conhecer a experiência portuguesa e a realidade das nossas escolas. Esta é a escola pública portuguesa e o resultado do trabalho dos seus profissionais. Contra as vozes que a denigrem, tentando rebaixar os seus resultados e o esforço dos que lá trabalham para a promoção de outros setores. Mas as evidências falam por si. Temos muito trabalho e importantes desafios pela frente. Desde logo na execução do PRR, que tem sido cumprido, na melhoria das instalações com o arranque dos projetos acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a requalificação de mais de 450 escolas por todo o país, com a continuidade do trabalho negocial com os professores, com a revisão em curso da formação inicial de professores, entre muitas outras áreas e domínios que norteiam a ação desta equipa governativa, sempre visando a melhoria das aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à primeira ronda de questões. Eu tenho aqui indicado que do PSD farão a intervenção inicial o Sr. Deputado António Cunha e depois a Sra. Deputada Inês Barroso. É correto? O deputado António Cunha tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, será certamente um dos governantes que exerceu continuadamente funções no Ministério da Educação durante mais tempo. O que é facto é que não podemos esquecer que o ano letivo começou com 60 mil alunos sem todos os docentes atribuídos e, não havendo medidas para enfrentar o problema, ainda estão cerca de 18 mil sem professor a uma disciplina e, em 2025, segundo dados da Pordata, poderão ser 250 mil alunos. Portanto, não há desculpa que justifique a forma politicamente irresponsável como foram iludindo os problemas sem resolver qualquer um deles. Falta de professores, atratividade da carreira docente, melhoria da qualidade das aprendizagens, dignificação do exercício da condição docente. Sr. Ministro, os portugueses querem é ver os governantes resolver os seus problemas do dia-a-dia, como o funcionamento das escolas. Quem diz isto é o Sr. Presidente da República. Continua a crescente degradação da condição docente, a desmotivação e a falta de reconhecimento da profissão após quase 8 anos de governação. A escola pública vive um período crítico, quase caótico, e corre o risco de colapsar se continuar esta política do deixa andar, a ver se passa. Não passa, Sr. Ministro. Ninguém quer ser professor, Sr. Ministro, e isto é letal para o nosso sistema educativo. Prometeram-se incentivos para potenciar a conciliação entre a vida profissional e familiar dos docentes. Onde é que estão? Que medidas estruturais apresenta para inverter a falta de professores? Que incentivos tem para oferecer aos mais jovens que desejam ser professores? Estágios remunerados? Já anunciou. Falta a concretização. E eu pergunto, e depois desse estágio, que carreira os espera? Diz o Sr. Ministro que a docência será uma aposta, e passo a citar, uma aposta segura em termos de empregabilidade. E eu respondo-lhe, em que condições? Com mochila às costas e 1.085 euros limpos, líquidos? Há milhares de professores cujo salário não cobra as despesas de deslocação, de alimentação e do alojamento. Sobrevivem com a ajuda de familiares. Isto é o cúmulo da degradação, um ataque à sua dignidade pessoal e profissional. Pagam ou ficam a dever para trabalhar e em que condições? E os senhores, quanto a isto, nenhuma palavra. Que vantagem têm os alunos em terem professores desmotivados e cansados? Em 8 anos de governação, em vez de valorizarem a carreira docente, optaram deliberadamente por diminuir o nível de qualificação que permite desempenhar funções docentes, criando até novos índices remuneratórios mais baixos para o efeito. Sr. Ministro, pergunto-lhe, quantos professores sem habilitação profissional para a docência estão a lecionar nas nossas escolas? Perante a enorme falta de professores, o Ministério da Educação apresenta um novo diploma para os concursos com um modelo de vinculação dinâmica que não agrada a quase ninguém. Sabemos todos que este diploma não vai resolver o problema das ultrapassagens, dificilmente acabará com o caso às costas, e obrigar os professores que ingressaram na carreira, por vinculação dinâmica, a concorrer ao país inteiro em 2024, do ponto de vista da gestão de recursos, entendo, mas sem lhes dar condições económicas para tal, não é dignificar os docentes, nem uma carreira socialmente central e basilar. E é bom lembrar que cerca de 75% destes docentes contratados reúnem condições para concorrer ao concurso externo de vinculação dinâmica. Estamos a falar de docentes com mais de 40 anos de idade e mais de 15 anos de serviço, com a vida familiar feita, perto da área de residência, com filhos, a pagar empréstimo de casa, e todos sabemos como aumentaram, que serão obrigados a ir de mal às costas para longe, com despesas acrescidas, se quiserem ingressar no quadro. Então, se for um casal de professores, tudo isto piora e nenhuma medida para eles. Sr. Ministro, está disposto a tirar consequências políticas se este diploma gerar uma vaga de abandono da profissão e agravar ainda mais a falta de professores? Esta é a primeira questão, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se a Sra. Deputada Inês Barroso quer fazer a segunda pergunta. Ainda não acabou. Ah, ok, muito bem. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço-lhe por, de facto, recuar na sua questão quase 8 anos, porque às vezes a memória falha-nos no percurso das nossas vidas políticas. E, de facto, quando diz que nada foi feito pela valorização dos trabalhadores, em particular dos professores, é bom lembrarmos onde estávamos há 8 anos, onde estávamos há 10 anos. Estávamos na altura em que não havia subsídios de férias e Natal, estávamos na altura em que havia supertaxas de IRS, estávamos na altura em que 28 mil professores saíram do sistema, estávamos na altura em que aqueles que hoje defendem tudo e mais alguma coisa também tinham as carreiras congeladas, e é bom vermos onde estamos. Estamos numa altura, numa fase em que já foi feita a reposição de rendimentos dos trabalhadores da administração pública, em que foram eliminadas as taxas de IRS, que até tinham sido prometidas, porque eu também sei recuar na memória mais anos, tinha sido prometido, não vamos aumentar impostos, e depois aumentaram-se os impostos loucamente. Tinha sido prometido que não se queria um PEC para depois, em particular na educação, se dizer com orgulho que se queria ir para além da Troika, e portanto é muito importante de facto termos boa memória para que aquilo que dizemos hoje não seja contradito por aquilo que poderemos fazer no futuro quando se tem responsabilidades. E de facto desde 2015 para cá muita coisa aconteceu. Houve mais contratação de professores, houve a vinculação de mais de 16 mil professores, ainda antes da introdução da vinculação dinâmica, também através de processos de vinculação extraordinária que aconteceram. Houve o descongelamento das carreiras, que permitiu que mais de 90% dos professores já tenham progredido 2 escalões desde 2018, e agora estamos a ir mais longe. Estamos a ir mais longe com mais instrumentos de valorização da carreira, com mais instrumentos de valorização dos professores, que passam pelo reforço da sua estabilidade, pela vinculação, pela introdução de um processo de vinculação dinâmica que permitirá já este ano que estejam em condições de vincular 50% dos professores contratados, que passemos a não recorrer aos quadros de zona pedagógica com uma colocação por defeito, mas sim a colocar os professores em quadro de escola, algo que é absolutamente desejável para os professores e para a estabilidade das próprias escolas. Estamos em negociação para um acelerador das carreiras que procure mitigar o efeito do congelamento das carreiras. E eu gosto de recordar que todas estas medidas que estou aqui a enunciar, até agora, em particular o descongelamento das carreiras, nunca mereceram a aprovação do PD, que votou contra os orçamentos de Estado em que isso foi aplicado. Portanto, hoje apresentam-se como os defensores de uma carreira sobre a qual fizeram pouco ou nada, ou apenas prejudicaram. Permita-me também dizer que o retrato que pinta da escola pública como um lugar caótico pode ser conveniente para alguns, pode ser conveniente para aqueles que gostam de vender o discurso de que a escola pública é péssima e a escola privada é ótima. Pois os resultados estão à vista e, aliás, temos hoje, como disse na intervenção inicial, muitos mais indicadores que tínhamos do que aqueles que tínhamos sobre o desempenho do sistema educativo, e um dado particularmente relevante é mostrar o quanto as escolas públicas contribuem para a redução das desigualdades nos alunos, e o facto de a diferença entre os alunos beneficiários da ação social escolar e os restantes estar progressivamente a esbater-se em termos dos resultados. Felizmente também, porque voltando às responsabilidades partilhadas entre nós e aquilo que tem sido a voz elevada do PSD em diferentes momentos, está a começar a crescer a procura aos cursos de formação inicial de professores, tanto ao nível das licenciaturas como ao nível dos mestrados. E se calhar por uma razão simples, porque não há responsáveis políticos no governo a dizer, como houve responsáveis políticos no PSD, há professores a mais, emigrem, não precisamos de mais professores. E, portanto, a resposta está a ser nesta crescente procura. Temos de acelerar, temos de trabalhar, precisamos do compromisso das instituições de ensino superior para a abertura de cada vez mais vagas, porque já temos candidatos muito bons à formação inicial de professores a ficar de fora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Registo que o Sr. Ministro tem boa memória, infelizmente não recua para trás de 2011. Jornal de Negócios, com o seu ex-ministro Sócrates. Salários cortados, função pública, salários, IVA sobe, etc. Mais, emigrem. Conhece este senhor que está aqui. Portanto, quanto à memória, estamos conversados. E não foi o PSD que chamou a Troika. E mais uma coisa, o retrato que o Sr. Ministro pinta realmente não bate de frente com a realidade e com a contestação dos professores. Agora, queria só rematar com mais uma questão relativamente a promessas feitas que são normal e habitualmente acompanhadas pela reiterada falta de sentido, compromisso e de urgência da parte do Governo. Veja-se a situação confrangedora em que vivem os colégios de ensino especial, que prestam serviço insubstituível a cerca de 500 alunos, dos mais vulneráveis, que aguardam a revisão de valores de financiamento de uma portaria com valores que não são utilizados desde 2008. O Sr. Ministro prometeu, aqui, nesta casa, porque este é um tema que o PSD questiona sempre, que estava a ser resolvido, e fez ter um comunicado de imprensa no dia 29 de dezembro a dizer que os valores tinham sido atualizados em 27%. 5 meses depois dessa promessa assinada, anunciada, estes colégios estão em ruptura financeira, estes alunos sem resposta, as suas famílias e os profissionais com eles trabalham, suspensos na descoordenação, na inação, no descolamento da realidade, na falta de transparência. Quando vai cumprir o acordo assinado com a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, Sr. Ministro? O que justifica este atraso?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, os valores estão acordados, a decisão está tomada, a portaria sairá brevemente, reconheço o atraso, contudo, estes colégios têm estado a receber os seus pagamentos em devido tempo, sem qualquer atraso no financiamento, e temos estado sempre em diálogo com estas instituições e não apenas com a associação que os representa. Há pouco esqueci-me de responder a uma pergunta sua, na caracterização que fez sobre a falta de professores, quando diz que deixámos andar e que nada se fez. Recordo que logo antes do ano letivo se iniciar, durante o ano letivo passado e na preparação deste ano letivo, o Governo tomou um conjunto de iniciativas, desde o completamento de horários, a redução dos tempos para a contratação passar para a contratação de escola, a revisão das habilitações próprias, que nos permitiu resolver problemas em grupos de recrutamento, como na área da informática, por exemplo. A percentagem de professores contratados sem habilitação profissional é em linha com anos anteriores, anda nos 38% neste momento. E o que é certo é que estas medidas têm surtido resultados. Se nós olharmos ao dia de hoje e descontarmos o tempo normal dos procedimentos de contratação, das reservas de recrutamento e contratação de escola, que é um tempo normal desde a indicação da necessidade até à colocação de cerca de 3 semanas, nós hoje temos 1.200 alunos sem aulas. portanto, muito longe desse número que o Sr. Deputado apresenta, certamente porque não tem o acesso aos dados, mas nós também vimos cá para os facultar. Muito obrigado.
Ah, peço desculpa, eu... Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Tem 3 minutos que restam para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, antes de começar a intervenção, que pergunte se é possível aos nossos serviços colocarem um relógio para nós deputados e outro para o Sr. Ministro. Se aquele pudesse trabalhar, era mais fácil para nós irmos controlando. Pergunto. Obrigada.
Eu estou a contar os tempos naquele ali em frente e, portanto, estou a somar os tempos das vossas intervenções e depois os tempos da intervenção do Sr. Ministro. Querem dois a funcionar ao mesmo tempo? Desculpe, eu não percebi.
Sim, se fosse possível, então aqui... simplifica. Que é para sabermos quanto tempo o Sr. Ministro tem para nos responder, que é para nós irmos controlando o tempo das perguntas que fazemos. Se for possível, muito obrigada.
Então deixe-me só parar, porque eu estava a contar enquanto estava a falar e não devia. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou vamos ver se conseguimos fazer isto em separado. Naquele relógio que está à minha esquerda, eu vou acrescentando os tempos em que falam os deputados. Ok. Senhor Ministro, e ali, mas vocês assim não têm, nessa altura, os deputados não têm a noção do tempo que já falaram. E eu vou interromper quando acabarem o tempo que existe para falarem. Conseguem ver? É verdade. É. Ah. Ok. Ok.
Posso olhar para ali.
Bem, então vamos fazer da seguinte maneira. Eu agora não consigo voltar atrás. Portanto, neste momento, a senhora deputada tem 3 minutos para falar, não tem mais. E o Sr. Ministro tem à volta de 2 minutos e 50 segundos para responder. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, vamos tentar ser pragmáticos ambos nestas nossas perguntas e respostas. A primeira diz respeito à recuperação de aprendizagens. É óbvio que há muito já se escreveu, muito já se disse sobre a recuperação de aprendizagens, mas o que é certo é que o IAV continua a identificar que existem dificuldades acrescidas na matemática e na leitura para os alunos dos escalões mais baixos e o Conselho de Escolas, na sua recomendação número 3 de 2022, de 4 de julho, aponta consequências negativas diversas, resultado da colocação ou substituição de docentes em algumas zonas, reforçada pelo elevado número de docentes ausentes na escola por mobilidade estatutária ou por doença, e nomeadamente 3 que me parecem mais importantes. A ineficácia dos apoios no primeiro ciclo, uma vez que os alunos afetos ao apoio educativo estiveram sucessivamente a fazer substituições para assegurar as aulas dos alunos, desvinculação das horas dos professores afetos à implementação das medidas do Plano 21-23 Escola Mais para assegurar as aulas de turmas, disciplinas sem professor e também referiram que é agora que verdadeiramente, referiram aqui as associações de diretores, que é agora que verdadeiramente se está a sentir a falta de aprendizagens estruturantes que impedem a progressão dos ciclos seguintes e que afetam sobretudo os alunos mais desfavorecidos. Senhor Ministro, o PSD já apresentou 2 projetos, um em 2021, outro em 2023, para reforço das aprendizagens. O de 21 o PS chumbou, nós propunhamos 5 anos de duração deste plano e o de 23, com algumas alterações também do PS, foi aprovado. As minhas perguntas, vai prolongar, qual vai ser o novo prazo de vigência do plano 21-23 Escola Mais? Vai prolongar o prazo do plano com todas as medidas até hoje em vigor ou serão reforçadas e acrescentadas mais medidas? O que vai ser feito para fazer face às lacunas gravíssimas de aprendizagem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Eu penso que há aqui algo que nos une, que é a preocupação com os resultados dos alunos, obviamente, e também nos une o reconhecimento da eficácia do plano de recuperação das aprendizagens. E é por isso que tanto escolas como os vários partidos aqui presentes, incluindo o PSD, sugerem a prorrogação deste plano e a sua continuidade. Aliás, os dados que temos, conforme era nosso compromisso, temos feito uma monitorização muito detalhada da execução das medidas, da percepção de impacto das medidas, dos resultados escolares dos alunos, e é o conjunto destas medidas que nos está a permitir já, mas ainda vamos ter mais relatórios de monitorização, estamos a aguardar os resultados do estudo de diagnóstico, ainda não conheço os resultados, vamos ver o que vem também do PIRLS, cujos dados ainda não são conhecidos, e é em função disso que vamos desenhar e ver, também em conjunto com as escolas, como fizemos na construção deste plano, quais são as medidas que podem e devem ser prorrogadas para o ano letivo ou anos letivos seguintes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para quando é que serão conhecidas essas...
Muito obrigado, eu vou ser rápido, portanto nem vale a pena olhar para o relógio. Portanto, nós estamos, como eu disse, estamos agora na expectativa destes resultados que aí vêm, e aquilo que queremos fazer é, durante este terceiro período, fazer a preparação do ano letivo que vem, portanto será ao longo deste terceiro período que as decisões vão ser tomadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Centremos-nos nas provas de aferição de segundo ano, Sr. Ministro. Os alunos têm 7 ou 8 anos, diretores, professores e encarregados de educação estão contra as provas digitais. As crianças que ainda não adquiriram competências na leitura, na escrita e na interpretação são muito pequenos e não conseguem ainda escrever com fluidez. O foco seria fomentar-lhes a escrita, a caligrafia, a relação, pensamento, palavra, ação, e neste modelo de realização as crianças não têm, entenda-se, literacia digital para tal, sem interferirem no seu raciocínio. Portanto, Sr. Ministro, não lhe vou falar da prova da educação artística com a imitação de sons de minhocas ou sapos cegos, instrumentos de aferição merecedores de constarem num anedotário nacional. Aquilo que vou perguntar é: considera que estamos a adotar a metodologia adequada para aferir os conhecimentos dos alunos do segundo ano de escolaridade? Sente-se confortável com a forma de como estão a ser percepcionados os instrumentos da aferição? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em palavra, Sr. Ministro.
Bom, Sra. Deputada, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, sobre aquilo que não quis falar. Eu também tive curiosidade, como sabe, o Governo não conhece as provas antes de serem públicas, de perceber se havia uma pergunta que dizia assim: imita o som de uma minhoca. Não há. Portanto, o que está a haver é uma descontextualização por parte da Sra. Deputada de uma prova que afere movimento, afere criatividade, afere expressão motora, afere várias coisas. Portanto, retirar de um item uma coisa para a pôr no anedotário faz parte também, às vezes, do anedotário político, que é quando os dados se transformam em anedota para benefício de um certo ruído que se quer construir. Relativamente ao digital, primeiro dizer, a prova da aferição não é o currículo, mas tem de refletir o currículo. O currículo, desde o primeiro ciclo, inclui competências digitais, e como foi assumido pelo Governo, nós não faremos generalização de nada antes de pilotar. E o ano passado foi feito um piloto alargado de provas de aferição digitais, e o que o IAV concluiu é que não existe efeito de modalidade da prova nos resultados, ou efeito significativo de modalidade da prova nos resultados dos alunos, e foi isso que nos permitiu avançar para a generalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora para o grupo parlamentar do PS. Eu tenho inscritos o deputado Porfírio Silva e o deputado Agostinho Santa para as suas intervenções.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Senhor Ministro, temos de reconhecer que algumas coisas que estamos agora a tentar fazer para melhorar a condição docente, o país deveria ter começado a fazê-las há décadas. É certo que nos últimos anos, com a flexibilidade curricular e com o alargamento da autonomia pedagógica, investimos decididamente na profissionalidade docente, nos professores como os verdadeiros criadores das respostas da escola pública ao país em cada comunidade. No entanto, há grandes problemas específicos da carreira docente que têm décadas. Persistiram e agravaram-se porque, ao longo do tempo, diferentes governos, diferentes maiorias, não alcançaram resolver esses problemas. A dita casa às costas e a precariedade são os exemplos mais flagrantes dessa realidade. A casa às costas e a precariedade são os coadouros da energia docente que têm de ser resolvidos. E ainda bem que o Governo identificou a resolução desses problemas como tarefas prioritárias. Mas não há uma solução única para todas as situações, porque na mesma classe há situações profissionais diferentes à partida, diferentes expectativas, diferentes projetos de vida e, por isso, aquilo que resolve a vida de uns não resolve a vida de outros. Tal como não há uma solução instantânea para resolver uma situação que tem décadas. Aqueles que acreditam em soluções milagrosas e instantâneas, que responderiam de uma assentada a todos os profissionais e ainda às necessidades do sistema educativo, só podem estar no grupo dos que nunca governaram coisa nenhuma e, portanto, têm falsas ideias simples, aparentemente simples, mas realmente falsas, acerca de como resolver problemas complexos. Ou então, estarão no grupo dos que disseram aos professores que emigrassem porque não havia cá lugar para eles. Ou daqueles que há muito pouco tempo, naquela persistente ideia de cortes na administração pública, insistiam que havia professores a mais. Aos que, pelo aplauso ou pelo silêncio, acomodaram essa visão das coisas, mesmo que agora queiram sugerir que têm no bolso soluções milagrosas que não explicam ao público, temos de lembrar um provérbio popular, embora adaptado para uma versão mais suave. Tão irresponsável é o que vai à vinha como o que fica à espreita. Como não há soluções milagrosas nem instantâneas, importa avançar por um caminho de resolução progressiva e incremental desses problemas. Precisamos de concertação, aproximações, construir convergências. E é por aí que vai a minha questão. Sr. Ministro, neste processo negocial em que andamos há meses, o Governo tinha as suas propostas iniciais que não coincidem com o resultado final. Aliás, nós próprios, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tínhamos as nossas próprias ideias. Por exemplo, defendemos que fosse compatibilizada a estabilidade do exercício profissional dos professores com a estabilidade das escolas e dos projetos educativos. Tal como defendemos que as escolas precisam de margem para poderem encontrar docentes que respondam às suas necessidades específicas, por exemplo, para projetos inovadores, quando isso não seja possível por mera consulta à lista nacional. Estas nossas orientações não se pode dizer que estejam contempladas no que agora está em cima da mesa, mas enfim, entendemos que às vezes temos de prescindir de alguns dos nossos pontos de vista para construir convergências úteis. Ora, é precisamente aí que está a nossa questão. Em que é que o Governo cedeu das suas próprias posições iniciais nesta negociação? O que é que o Governo cedeu em prol de uma convergência com representantes dos professores face às suas posições iniciais? Não é difícil entender que esta nossa questão se relaciona com a nossa perspectiva de que é importante trabalhar para construir convergências, acordos, empenhamento que queremos é o do Governo e que gostaríamos que fosse concretizado por todas as partes relevantes nesta matéria. É esta a nossa primeira questão, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que a caracterização que faz de um processo com esta complexidade é justa e até num tema que o Sr. Deputado António Cunha se tinha referido também. Há momentos em que é preciso tomar decisões difíceis. E, por exemplo, uma questão que gera uma decisão difícil é exatamente a questão da correção das ultrapassagens no momento da vinculação. E nós aqui não há solução de meio termo, ou seja, ou corrigimos as ultrapassagens de forma a que aqueles que se vinculam agora não ultrapassem os que estão mais longe de casa a aguardar que haja vaga, e isso implica que todos vão em pé de igualdade no próximo concurso, ou continuávamos a vincular os professores nas escolas ou nas regiões onde estão, independentemente de haver outros candidatos a querer concorrer àqueles lugares. E, de facto, não é uma decisão fácil, não é uma decisão óbvia, mas tivemos que atender àqueles que são, efetivamente, o maior número de prejudicados numa das soluções, e foi por isso que optámos por esta solução, que, obviamente, não agradará àqueles que idealmente vinculariam na escola onde estão, independentemente da vontade de aproximação à residência dos outros. Quanto à convergência e à concertação, eu penso que é importante termos a noção de que, para o Governo, em todos estes meses de negociação, nunca houve nem linhas vermelhas, nem posições de intransigência, nem pontos de partida que fossem iguais aos pontos de chegada. E por isso, neste diploma do recrutamento e colocação de professores, houve várias aproximações às posições dos sindicatos. Deixámos cair a contratação autónoma de uma percentagem de professores pelas escolas, porque ouvimos não só os sindicatos, mas os professores a clamar muito audivelmente pela manutenção da graduação profissional como critério único. Ouvimos para incluir os professores das escolas portuguesas no estrangeiro na vinculação que não estavam na nossa proposta inicial. Ouvimos para incluir os professores de educação tecnológica que não estavam na nossa proposta original. Ouvimos para a passagem das colocações plurianuais para as colocações anuais para permitir uma mais rápida aproximação à residência que não estava nas nossas propostas iniciais. Ouvimos também quando nos foi pedido para manter a situação atual dos professores colocados em quadro de zona pedagógica poderem concorrer em mobilidade interna a qualquer escola do país. Ouvimos quando pretendemos alterar as condições para a insuficiência de componente letiva de 6 para 12 horas e aproximámos da posição dos sindicatos que pedia a manutenção das 6 e fechámos o diploma nas 8. Ouvimos quando nos disseram que a possibilidade de um professor dar aulas em duas escolas para efeitos de completamento de horário dependeria da aceitação por parte do professor dessas condições. Ouvimos quando, numa reclamação antiga, uma reivindicação antiga, quando integramos neste diploma a contagem de tempo de serviço em creche para as educadoras de infância. Portanto, há um conjunto que chega aos cerca de 18, 19 pontos de aproximação às posições das organizações sindicais, naquilo que reconhecemos que é um diploma muito diferente dos princípios e das premissas originais apresentadas, mas que ganha na diferença por dar resposta a problemas concretos dos professores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa para a sua intervenção. O tempo vai continuar a contar naquele relógio até aos 9 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É inevitável regressar à temática do Plano de Recuperação de Aprendizagens. A esta matéria tenho, como outros, dedicado parte significativa do meu tempo no grupo de trabalho que esta Comissão criou para seu acompanhamento. Os termos em que a oposição tem colocado a abordagem deste assunto, como já se viu hoje uma vez mais, foi cristalizando na fixação de uma narrativa mais ou menos catastrofista. Reconduz-se à ideia de que pouco ou nada tem sido feito, de que as instâncias públicas, sejam governativas ou das escolas, por ausência de meios e de estratégia conjugada, andam frequentemente à deriva. As aprendizagens não se têm recuperado, antes têm-se continuado a perder, é a mensagem que a oposição adotou como referência. Assim colocado o problema, não posso fugir aos termos definidos, procurando contrariá-los. No contacto com algumas entidades ouvidas no grupo de trabalho, tem resultado a identificação de lacunas e de dificuldades relacionadas com problemas de falta de meios e de recursos, com alguma incoerência no sistema de financiamento, com desarticulação entre escolas e entidades da comunidade, com déficit de capacitação de dirigentes, professores e técnicos, com insuficiência de envolvimento de famílias, com resultados menos conseguidos em relação a alunos mais desfavorecidos. As dificuldades existem, há muito para fazer, mas daí até podermos falar em catástrofe, vai distância que só a ficção admite. Em contraposição, maximizemos as conquistas. Tantas das entidades ouvidas têm apontado pontos positivos. A alocação de meios, sobretudo recursos humanos, entre professores, técnicos especializados e pessoal não docente. O aumento do crédito horário. Os resultados prometedores de medidas como o apoio tutorial específico, a escola a ler, o aprender integrando, o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. O esforço das escolas e seus profissionais, desde logo professores, que, apesar da instabilidade vivida, garantem a continuidade e o reforço das aprendizagens. Afirmar o contrário é achincalhar aqueles que são responsáveis, dentro da sua profissionalidade, pelo trabalho nas escolas. É certamente assentes neste quadro, apesar das dificuldades, quase todos entendemos que o enfrentamento do problema deve ter como referência o plano de recuperação das aprendizagens, tal como foi gizado. E desenganem-se, ninguém quer a continuidade de algo que não tenha revelado virtualidades, que seja uma catástrofe, um caos ou um colapso, como já hoje ouvimos dizer. Na escola pública tem que radicar a certeza de que tudo será feito para que os alunos possam ultrapassar carências de aprendizagem e crescer em saúde mental. Uma coisa é certa, independentemente de se apodar a situação de catástrofe, como faz a oposição, ou de a caracterizar como complexa, desafiante e mobilizadora, como nós fazemos, todos os envolvidos no processo têm que se preparar, conjugando esforços para a avaliação global final do plano. A grande questão: existem dados de estudo e de monitorização que possam suportar essa avaliação, envolvendo também as escolas, que possam identificar, referenciados às medidas, os seus impactos, os pontos positivos e negativos, as necessidades de meios e recursos, as boas práticas. Dados de monitorização existem, claro que existem. Há mais que dados de monitorização, ouvimos numa das audições. Esses dados entram-nos agora pelos olhos dentro, porque deixaram de estar dispersos pelos serviços e por páginas, encontrando-se a partir de março passado para consulta online num único separador da página do Plano 21-23 Escola Mais. Quem deles tiver que retirar implicações e conclusões, desde logo sobre impactos das medidas, a partir de inúmeros indicadores, tem campo alargado de ação. Não se vai poder queixar de falta de estudos e de dados descritivos e estatísticos. Duas questões, Sr. Ministro. Acompanha aqueles que, reconhecendo o tanto que há a fazer, veem como globalmente positivo o plano da recuperação de aprendizagens, de tal forma que seja expectável a sua continuidade? Estão criadas condições, e quais, para uma avaliação séria do plano, assente em dados disponíveis? Fora deste registro, porque ainda tenho tempo, abordava uma segunda outra questão que tem a ver com os centros de recursos para a inclusão. Foi uma das dificuldades e um dos problemas que foi sendo identificado, e relativamente ao qual está a ser feito alguma coisa, e era importante que nós hoje pudéssemos ficar a saber o que é que está a ser feito. Pelos vistos, era necessário, toda a gente começou a perceber que era necessário fazer a revisão, num sentido ou noutro, do modelo de funcionamento e de financiamento dos CRI. Para tal, existe um grupo que está encarregado, que abrange todos os representantes dos vários setores ligados a esta problemática, designadamente a educação inclusiva, e estão a fazer um trabalho que poderá conduzir a apresentação da tal revisão do modelo de funcionamento e financiamento. Pelo que nos consta, a atividade deste grupo tem sido participada e construtiva e procura, nesta altura, que se consiga chegar a que a atividade dos CRIs consiga acompanhar os alunos ao longo da sua escolaridade. Pergunta que lhe faço: quem é que está implicado neste grupo de trabalho? Em que fase está? O que é que podemos contar a partir daqui? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Começava pela segunda questão, que é de resposta mais simples. Portanto, consta do acordo entre o Governo e o setor solidário, de facto, a revisão do modelo de funcionamento e de financiamento dos Centros de Recursos para a Inclusão. Esse é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesse tal grupo que foi criado em conjunto com representantes das instituições das IPSS, das mutualidades, das misericórdias e também com a Confecup, que é um parceiro que se juntou mais recentemente a este setor solidário na representatividade nestas áreas. Foi feito um primeiro trabalho, também participado por estas instituições, de diagnóstico do funcionamento dos CRI, dos Centros de Recursos para a Inclusão, que permitiu verificar grandes assimetrias na cobertura que é dada em diferentes regiões, e essas assimetrias, por uma questão de financiamento histórico dos Centros de Recursos para a Inclusão, gerarem também assimetrias no próprio financiamento de diferentes centros. Este grupo tem reunido com uma periodicidade praticamente semanal, muito intensa nos últimos tempos, e está já a acordar alguns princípios de funcionamento, ou seja, como o Sr. Deputado referiu, a capacidade de uma melhor articulação entre os centros e as escolas e as equipas multidisciplinares nas escolas, a capacidade de fazer um acompanhamento de um aluno desde o pré-escolar até ao 12º ano para que os planos de transição para a vida pós-escolaridade obrigatória estejam mais presos e ancorados naquele que é o trabalho que os terapeutas, o pessoal técnico de apoio faz aos alunos, e estamos também na fase de, em função destas modalidades de funcionamento, definir o modelo de financiamento. Portanto, é um trabalho que está a correr a velocidade de cruzeiro. Quanto ao plano de recuperação das aprendizagens, permitia-me dizer o seguinte: a preocupação com a recuperação das aprendizagens começa ainda durante a pandemia e, de facto, o compromisso das escolas, dos seus profissionais, das estruturas do Ministério da Educação, diria até da sociedade civil, com os efeitos da pandemia no nosso sistema de ensino, começaram logo em 2020. E se desde 2021 temos um plano a que demos um nome, já em 2020, na abertura do ano letivo, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros que definiu condições de funcionamento das escolas, que privilegiou que, mesmo em tempos de confinamento, as escolas não fechassem para os alunos que se identificavam como sendo mais prejudicados pelo ensino à distância, para os alunos acompanhados pelas CPCJ. Logo nessa altura foi aumentado o crédito horário para as escolas e esse trabalho foi continuado. Portanto, nós temos o equivalente a 3 mil horários de professores em tempo integral dado às escolas, através do crédito horário, do reforço das equipas multidisciplinares, do reforço do apoio tutorial específico, mas também cerca de 1.200 técnicos afetos aos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. E a monitorização que tem vindo a ser feita está direcionada a várias áreas. Primeiro, taxas de execução e de adesão às medidas, taxas de percepção de impacto reportadas pelas próprias escolas, a avaliação dos desempenhos dos alunos e a avaliação de uma componente a que é dedicado também grande parte do plano e que hoje é tema aqui do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República, que são as questões relacionadas com a saúde mental e com o bem-estar socioemocional. Portanto, também aí programas como o programa Ubuntu, como os próprios planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, se dirigem a estas áreas e têm também sido objeto de monitorização e até com a criação de um observatório para a saúde mental que acompanha o trabalho que é feito nas escolas, porque sabemos que essa é uma das grandes faturas da pandemia em contexto escolar. Portanto, penso que também do contacto frequente que vamos tendo com os representantes de diversas instituições, há sempre muito por fazer. Há um dado que é muito interessante, que é percebermos que as medidas que são identificadas como tendo mais impacto são as que são relacionadas com o desenvolvimento da leitura, com a constituição de equipas educativas, um conjunto de professores que acompanha um conjunto de turmas, sendo sempre o mesmo conselho de turma, os próprios planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, a medida a avançar recuperando, e quando juntamos a percepção de impacto como relevante ou muito relevante, estas medidas têm, por parte dos responsáveis das escolas, uma avaliação positiva de 90%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, para a sua intervenção e pergunta.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa ministerial. Primeiro tema, nestes mais de 7 anos que tem responsabilidades no Ministério da Educação, o Sr. Ministro é responsável pela maior transferência de sempre de alunos do ensino público para o ensino privado. As políticas ministeriais resultaram na erosão séria da qualidade do ensino público. Quando há indisciplina e violência nas escolas, quando faltam professores, quando as instalações são degradadas, quando há turmas com alunos que não dominam o português, o que obriga a reduzir o ritmo e qualidade das aprendizagens, as famílias sentem-se forçadas a procurar respostas alternativas. Transferem os filhos para o privado, mesmo que isso sobrecarregue e muito os seus orçamentos. E os encargos financeiros com os filhos têm uma relação direta com a baixa taxa de natalidade. Primeiro foram as classes altas que abandonaram a escola pública. Agora estamos na fase do êxodo das classes médias. Esse fenómeno está a matar a heterogeneidade social que fez a força e a qualidade da escola pública. São as famílias e alunos que mais investem no cumprimento dos deveres escolares, são as famílias culturalmente mais sofisticadas, são as famílias que mais respeitam a escola e os professores, são as famílias com os hábitos intelectuais mais consolidados que estão a abandonar a escola pública. Pergunto se é isto a redução das desigualdades. Vivemos em Portugal o mesmo ciclo que a África viveu, embora a um ritmo muito mais acelerado. A escola pública a tornar-se gueto de pobres. Este ciclo tem de ser invertido. E nunca será enquanto se insistir na mesma receita. Eu já vi um país destruir-se por causa destas ideias. O fenómeno agrava a médio e a longo prazo a fragmentação social. Com essa fragmentação vêm tensões sociais, criminalidade e violência social. As crianças já deixaram de brincar e de se misturarem nas ruas. As áreas de residência tornaram-se cada vez mais socialmente seletivas. As atividades extraescolares e os desportos, a mesma coisa. A escola pública era a última instituição nuclear de verdadeira coesão social gerada desde a infância, que depois tinha impacto nas pessoas pela vida fora. Senhor Ministro, os números não enganam. Em 1976, só 6% dos alunos frequentavam o ensino privado. Em 2021, já eram 20% e em ritmo de aceleração. A escola pública está a semear a guetização dos pobres e a fragmentação social. Isto é típico das sociedades do terceiro mundo. E não foi o Partido Chega que esteve no governo nos últimos 30 anos. As perguntas, Sr. Ministro. Ao fim de 7 anos de políticas que instigam a sangria intelectual e a sangria da diversidade social da escola pública, vai conseguir inverter este cenário? Vai assumir responsabilidades por este processo que está, é óbvio para muitos de nós? Que medidas concretas têm para convencer os portugueses que algo muito diferente vai mudar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que a intervenção do Sr. Deputado é uma perfeita instanciação daquilo a que eu me referia na minha intervenção inicial, quando se faz uma campanha militante contra a escola pública. Eu não sei qual é a base dos seus números, qual é a base da evolução das suas transferências. Sei que 85% da população infantil e juvenil frequenta a escola pública em Portugal. Sei que, quando é apresentado recorrentemente o número de 24% de alunos do secundário que frequentam o ensino particular, se mascara nesse número que é apresentado o facto de estar incluído o ensino profissional, que é financiado e integra, na verdade, a rede pública. Na verdade, da última referência e falando de cor, da última educação em números ou do ano anterior, estou mesmo a falar de cor, se olharmos apenas para os cursos científico-humanísticos, só 8% da população é que escolhe o ensino particular. Portanto, é preciso, de facto, conhecer o que se passa na escola pública, o trabalho dos seus profissionais. As escolas públicas hoje são lugares muito diferentes das escolas que nós frequentamos, onde se desenvolve não apenas o currículo, mas onde acontece o desporto escolar, onde acontece o Plano Nacional das Artes, onde acontecem projetos de cidadania e de literacias várias, onde há apoio socioemocional, onde as crianças são felizes e aprendem. Porque se não aprendessem, nós não tínhamos os níveis de frequência do ensino superior, que nunca foram tão altos em Portugal, e, portanto, não vale a pena um discurso que parece impressionar, mas que não tem qualquer conexão com a realidade. O Sr. Deputado introduz alguns, há alguns conceitos que eu não sei o que são, não sei o que é que são famílias culturalmente mais sofisticadas, mas também, sinceramente, não estou particularmente interessado na definição, mas o que sabemos é que a escola pública é o espaço da diversidade, é a escola pública que não rejeita nenhum dos alunos, que não faz seleção de alunos à entrada e que tenta levar todos o mais longe possível, e estes dados que temos vindo a divulgar através do portal InfoEscolas mostram exatamente isso. Começou logo na sua intervenção por referir os problemas de indisciplina, que sei que são um tema que o preocupa e que nos preocupa a todos nós, e cada vez mais se aplica à máxima de que a melhor educação é o exemplo. Eu tenho a circunstância de, quando estamos em plenário com todo o governo, estar sentado exatamente em cima da bancada do Chega, e às vezes arrepia-me ver alunos nas galerias a assistirem aos comportamentos muito mais graves do que alguns comportamentos tipificados como de disciplina grave nas salas de aula. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem que continuar a ter o uso da palavra?
Obrigado, Sr. Ministro. De facto, um de nós vive no reino da fantasia. Mas pronto, cada um olha para o mundo como lhe parece melhor. O facto é que a escola privada está com listas de espera como nunca esteve. Depois, em suma, a sua resposta demonstra que não assume responsabilidades sobre aquilo que está a acontecer no ensino. As ações ficam com quem as pratica. Segundo tema, Sr. Ministro, é o tema da burocracia. A sua intervenção inicial passou a correr sobre o tema e eu quero ser um pouco mais incisivo na questão da burocracia. Primeiro, para dizer que a burocracia é a fórmula que a classe política encontrou, e muito em especial a tutela ministerial, para subjugar os professores até o mais íntimo das suas consciências, até o mais íntimo da sala de aula. A burocracia é uma arma de controlo ideológico opressivo que retira aos professores a mais elementar autonomia. Desrespeitar, ou pior, retirar a autonomia aos outros, provoca desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais, burnout, depressões por aí adiante. E em qualquer instituição, seja a escola, seja a família, seja uma empresa, por aí adiante, metade dos professores está em sofrimento físico e psicológico, e é por isso que a burocracia tem que ser urgentemente combatida. As manifestações dos professores dos últimos meses foram claras na reivindicação do combate à burocracia. O Sr. Ministro mostra vontade de enfrentar o problema. O facto é que não vemos medidas concretas. É tudo muito genérico e não se percebe, de facto, para onde se quer caminhar. As perguntas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, do levantamento que o Ministério da Educação tem, o Sr. Ministro é capaz de indicar quais são as medidas, ou pelo menos dar exemplos de medidas simples, concretas e objetivas, que vai implementar para reduzir significativamente a burocracia nas escolas? É que é preciso ser muito claro na matéria, isto é preciso indicar quais são os focos de combate à burocracia, como vai fazer, a partir de quando, com medidas, a partir de setembro. A questão da digitalização é a tirar ao lado, não é a essência do problema, porque a burocratização, a digitalização é uma outra forma de burocracia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu penso que pode ser reconhecido que neste percurso de facto de mais de 7 anos em que esta e outras equipas estiveram em funções, se há coisa que fizemos foi reforçar a autonomia das escolas e a autonomia dos professores. Hoje temos um currículo que é, como o Sr. Deputado Porfírio Silva há pouco enunciou, é um currículo gerido com muito mais liberdade, com muito mais grau de capacidade de organização e decisão pelas escolas e muito menos centralista do que já foi no passado. Aliás, voltando à sua questão inicial, hoje as escolas públicas têm instrumentos de autonomia que até 2017 estavam reservados às escolas privadas no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e por alguma razão que sempre me transcendeu, às escolas públicas não eram dados os mesmos instrumentos de autonomia na gestão. Portanto, a relação entre burocracia e autonomia, voltamos àquilo que nos faz divergir, que são as visões mais ou menos fantasiosas da realidade que cada um de nós constrói. Respondendo concretamente à sua questão, conforme tive a oportunidade de explicitar, nós, depois de algum trabalho já feito no passado, em que fizemos alguns focus group com professores, com diretores de turma, com diretores de escola, que foram até bastante inconclusivos, porque havia visões muito divergentes sobre onde é que está verdadeiramente a burocracia. A burocracia que é imposta pelo Ministério, a burocracia que é gerada na própria escola, e, portanto, acaba por ser um tema bastante, bastante disperso. E isso levou-nos a entender que precisávamos de um olhar e de um apoio externo para atacar este problema, que é um problema sério, é um problema relativamente ao qual nós somos muito sensíveis, sobretudo porque o trabalho burocrático rouba tempo ao trabalho pedagógico. E essa é a nossa preocupação principal. Daí que, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, esteja já a ser iniciado um trabalho, em primeiro lugar, com os serviços do Ministério, para identificar procedimentos a simplificar, reportes de informação que se fazem só por tradição e que correspondem depois a dados que não são na prática utilizados. Depois far-se-á um trabalho com as direções escolares, com conjuntos de professores, idas às escolas para ver documentos concretos, e aquilo que nós pretendemos no final deste trabalho é simplificar processos, simplificar documentos. Nem todas as reuniões precisam de uma ata, nem as atas precisam de ser extensas, basta ter o registro de decisões. Eliminar redundâncias, isto aplica-se muito em relação aos próprios serviços do Ministério da Educação, que muitas vezes diferentes serviços pedem dados coincidentes. Avaliar a produtividade da burocracia gerada, ou seja, se eu recolho dados e reporto dados e eles não têm qualquer utilidade, então não vale a pena estar a recolhê-los. E é com base nisto que nós vamos trabalhar em diferentes frentes, algumas que pretendemos que sejam mais imediatas, que são aquelas que afetam a vida dos professores, do professor que está em sala de aula, e algumas que vão requerer algum investimento, aliás previsto no PRR, que diz respeito à unificação dos sistemas de informação do Ministério, para que possa haver pontos de acesso único, plataformas únicas que eliminem esta diversidade de plataformas de reporte, que em particular as direções das escolas têm de estar constantemente a responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo de novo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro questiona onde está verdadeiramente a burocracia e diz que é um problema bastante disperso. Eu permito-me discordar, é que há dois núcleos muito claros que provocam os problemas de burocracia no sistema de ensino. Um é o sistema de avaliação dos resultados escolares. Outro é a regulação de atitudes de comportamentos, isto é, o combate à indisciplina. São estes dois núcleos aos quais, na minha opinião, se tem que fazer tiro ao alvo. Começo pela avaliação. Sr. Ministro, nós temos um sistema de classificação de resultados escolares que é uma verdadeira salada russa. Olha, tem níveis de 1 a 5, tem valores de 0 a 20, tem percentagens de 0 a 100 e tem notas ou classificações de 0 a 10 para os professores. Depois, as avaliações qualitativas sobrepõem-se e anulam-se em relação às avaliações quantitativas. Portanto, e além disso, ainda temos uma cultura de avaliação marcada por um fenómeno que não se assume, que se chama examocídio, isto é, genocídio dos exames nacionais que os senhores andam a tentar e não fazem porque não vos deixam. Até hoje, até os professores têm dificuldade em perceber porque é que os alunos transitam ou ficam retidos, isto é, chumbam. Portanto, este é um universo burocrático que quer tudo menos avaliar. Isto é, quer introduzir o sucesso facilitista, o sucesso, que eu digo sem meias palavras, fraudulento. Portanto, esta é a burocracia na área da avaliação. Quanto ao combate à indisciplina e violência nas escolas, a burocracia até é uma boa invenção civilizacional. Isto é, foi criada para gerar obstáculos em quem prejudica o trabalho das instituições. Mas o sistema de ensino subverteu isso. A burocracia é colocada exatamente daqueles que querem construir a instituição, que são os professores. Portanto, basta desviar a burocracia dos professores para os alunos indisciplinados e para os respectivos pais que não os educam e resolvia o problema da burocracia nas escolas. Mas como nós andamos à volta a inventar soluções, não queremos enfrentar nem o problema do facilitismo, nem o problema da indisciplina, ficamos com a burocracia que dá muito jeito, pois dizemos que ela, não sabemos onde ela anda. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Era bom que fosse tão simples que a burocracia estivesse apenas em dois focos. Na verdade, ela existe em muito mais áreas de intervenção do Ministério da Educação. Eu acho que a sua intervenção merecia uma conversa de tarde inteira, porque o Sr. Deputado confunde avaliar com classificar. E esse, aliás, é um dos problemas que mais alimenta o trabalho que as escolas têm feito para a melhoria dos instrumentos de avaliação, melhoria das práticas de avaliação, e que tem gerado muita reflexão fundamentada, cientificamente sustentada, sobre o que é avaliar. Porque, obviamente, que já estamos, felizmente, muito longe daquele tempo em que se fazia dois testes por período, média aritmética, e já está. Isso sim era fácil. Hoje estamos com processos que são naturalmente mais complexos, porque queremos avaliar maiores dimensões e porque queremos que a avaliação seja, em primeiro lugar, formativa, algo que, aliás, tem estado presente nas diferentes legislações que diferentes partidos no poder têm definido na área curricular. Sobre as questões da burocracia na indisciplina, confesso que tenho alguma dificuldade em acompanhar a sua linha de raciocínio, o que me torna bastante incapaz de responder aos seus esclarecimentos. Há uma coisa que tenho a certeza, que é a resposta mais ineficaz à indisciplina é responder com a expulsão. Porque isso sim alimenta, e os níveis de abandono escolar que Portugal já teve foram esses sim o foco de alimentação de criminalidade, de delinquência juvenil, daqueles para quem a única solução que o país tinha até há muito pouco tempo era mandar para fora da escola.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Deputado ainda tem mais alguma questão.
Não, obrigado. Obrigado.
Muito bem. Está uma pessoa, eu não consigo desligar o peço desculpa. Mas isto é...
Afinal está bem interessante.
Peço desculpa, Sra. Deputada Carla Castro. Imagino que é quem vai fazer a intervenção da parte da Iniciativa Liberal. E, portanto, passo de imediato a palavra para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimento em especial o Sr. Ministro. Eu, antes das perguntas, eu gostava de fazer aqui algumas considerações, porque eu ouvi aqui um discurso um bocadinho, às vezes mesmo agressivo, em relação a ataques à escola pública, e até ouvimos, na minha opinião, insinuações de acusações ao ataque à escola pública para beneficiar a escola privada. Pronto. Além de eu achar, sinceramente, muito pouco útil e esclarecedor, e lembrar que público, privado e social são todos necessários para a educação em Portugal, simplificar ou focar em pseudo-guerras desfoca dos diagnósticos e das soluções. As críticas, nomeadamente, em concreto, à Iniciativa Liberal, são feitas, volto a repetir, para já que o Governo tem sido amigo da procura de vagas das escolas privadas e que o ataque à política pública de educação não significa atacar a escola pública, pelo contrário. A Iniciativa Liberal reúne com sindicatos, movimentos, escolas, anda no terreno, quem anda no terreno. E isso inclui quem nos estiver, porventura, a ouvir, sabe perfeitamente o que nós estamos a falar da situação da escola pública e não vai, peço desculpa, mas nas narrativas do PS e do Governo. E não é ludibriar com jogos de semânticas, e eu vou dar alguns exemplos de jogos de semânticas que aqui já tivemos hoje. Falar de percepção de impacto quando nós falamos de avaliação de impacto. Confundir medidas com ataques aos profissionais ou achincalhar os profissionais. Eu gostava de saber onde é que alguma força aplica aqui e achincalhou profissionais. E profissionais, agora gostava de lembrar também que muitas vezes, e nunca esquecendo que são as crianças que têm de estar no centro, é importante, de facto, vocacionar as políticas para a atração, retenção, valorização dos docentes, mas muitas vezes não se fala de técnicos e auxiliares, muitas vezes são esquecidos. E relembro o que disse aqui há pouco tempo, noutra circunstância, em que quem é que não se recorda de um auxiliar na sua vida? Quem é que não se recorda dessa importantíssima profissão? E, portanto, eu acho que é muito mais útil nós estarmos a focar, não em, volto a dizer, pseudo-ataques. Em relação àquilo que já foi dito, em relação à recuperação das aprendizagens, uma pequena correção, se me permite, que foi dito que se sugere a prorrogação, mas já foi aprovada a prorrogação aqui com o projeto de resolução, nomeadamente a Iniciativa Liberal e do PSD. Discordo, obviamente, que estejam todos os dados já suficientemente recolhidos, até porque, se não fosse assim, não seriam precisos mais dados para analisar quais as medidas a prorrogar, não é? Seria uma contradição de termos. E relembrar que no projeto de resolução que foi aprovado, foi chumbado pelo PS o ponto resolutivo que previa a apresentação de um relatório detalhado sobre a alocação e distribuição de recursos humanos e materiais por agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do investimento feito para a recuperação das aprendizagens à data. Portanto, se nós vamos continuar nos temas dos dados, da avaliação e política, é para ser fundamentada. Passando ao próximo tema, que a Iniciativa Liberal também já fez perguntas ao Ministério da Educação, ainda não tivemos a resposta, vou aproveitar aqui a ocasião, porque é um tema que está a preocupar muito professores, nomeadamente da Zona Sul, e, portanto, é importante dar-lhes uma resposta. Voltamos ao tema, portanto, da mobilidade por doença. Para já, o Decreto-Lei 41/2022, a 7 de junho, está quase a fazer um ano, a contestação continua a fazer-se sentir. Em meados do mês de abril, os professores da região sul, e nomeadamente muitos casos concretos do Alentejo e Algarve, que estão a ser chamados a juntas médicas em Lisboa. Esta notícia suscitou-nos perplexidade. Muitas pessoas, estamos a falar de pessoas com limitações em termos de saúde ou que prestam cuidados a alguns familiares, situações financeiras, já sabemos, infelizmente, a questão pressionados como se está, e, portanto, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar esta situação, perguntar se isto já foi resolvido e, se não, quando em concreto, porque eu creio que os professores merecem uma resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Eu acho que estou de acordo consigo quando se fala em pseudo-guerras. Também não seria intelectualmente honesto nós não vermos que há um discurso público recorrente de tentativa de pintar a escola pública como um lugar caótico, como um lugar onde nada funciona, onde não há nenhumas condições de trabalho, onde os alunos estão abandonados, etc., que não tem qualquer reflexo real naquilo que acontece nas escolas. E, portanto, obviamente que é disso que falamos. Repare, não ouviu da minha boca, nem do Sr. Secretário de Estado, que aliás ainda não abriu a boca hoje, portanto não podia ter ouvido, mas não ouviu nunca da nossa boca qualquer ataque ao setor privado, qualquer ataque ao setor social, e também não houve aquilo que ouço eu de muitos setores, uns mais à esquerda, outros mais à direita, outros nem à esquerda nem à direita, que é dizer só há problemas na escola pública. O único setor que tem problemas é a escola pública, aí sim contribuindo para um enaltecimento indireto dos outros setores. É apenas neste plano que me coloco. E obviamente que quando se pinta um quadro de caos, de que na escola pública não se aprende e nas outras aprende-se, que não tem também qualquer relação com a realidade, está-se sim a achincalhar os profissionais que trabalham na escola pública, que não haja dúvidas sobre isso. Não se faz isso de forma direta, mas sugere-se que é a maneira mais cobarde de fazer as coisas. Relativamente ao plano de recuperação das aprendizagens, penso que a senhora deputada acabou por dizer o mesmo que eu tinha referido há pouco, ou seja, que ainda estamos em fase de recolha de dados, de coleção de dados, quer da monitorização,
quer dos resultados dos alunos, para podermos tomar as decisões de forma ponderada, e as decisões têm mesmo dadas. Aliás, um projeto de resolução não é uma decisão do Governo, é uma recomendação ao Governo, mas que eu também já tive a oportunidade de dizer que acatamos com gosto e com interesse. Relativamente à segunda questão, no processo de constituição das juntas médicas apresentaram-se apenas dois centros para fazer as juntas médicas, um em Lisboa e outro no Norte. E, portanto, é por isso que as juntas médicas estão a realizar nestas duas localidades. Aproveito para dizer, a esse propósito, que as juntas médicas têm vindo a realizar-se de aferição das situações de mobilidade por doença, e neste momento, no estado, no ponto em que estamos, temos já detectadas cerca de 20% de declarações falsas que motivaram a mobilidade por doença. Portanto, ainda bem que as juntas médicas estão a acontecer para nos permitir também poder dar a mobilidade por doença a quem de facto precisa e identificar estas irregularidades que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Em relação às juntas médicas, de qualquer forma, portanto, Lisboa e Porto, está ou não previsto mais locais, portanto, do ponto de vista geográfico, haver mais possibilidades?
Neste momento não, porque não houve, no concurso que foi feito, não houve apresentação de outras candidaturas para isto.
Muito bem. Dizer que continuamos a considerar manifestamente curto, porque, volto a dizer, esta é uma situação extremamente penalizadora para muitos profissionais. Em relação ainda ao discurso das conotações, aquilo que vai ouvir a Iniciativa Liberal, já ouviu muitas vezes e vai continuar a ouvir, é que a escola pública neste momento não está a ser suficientemente forte naquilo que devia ser para o elevador social que está estragado em Portugal e continua a ser reprodutor das desigualdades sociais, e nós temos sido e continuaremos a ser muito mais exigentes em relação àquilo que existe. Em relação ainda a discursos de generalizações, vou aproveitar neste caso para colocar aqui um tema muito rápido, que nestes dias foi indicado que o Ministério quer avançar para a penalização nas escolas privadas que inflacionam notas. Dizer que, obviamente, que é importante penalizar os casos ilegais e os casos que não estejam, quer público, quer privado, portanto, que não estejam, obviamente, a correr bem, que refutamos de todos os lados generalizações de imputações negativas, mas gostaríamos de saber, primeiro, tendo em consideração que nós defendemos profundamente um Estado regulador e não um Estado diretor de escolas, e que já existe um regime sancionatório em que, relembro, para quem não estiver presente, que pode vir desde a admoestação até a caso de encerramento compulsivo. Já há um regime sancionatório. Se aquilo que eu gostava de saber concretamente é se o que está em causa é uma revisão do regime sancionatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, é quando entramos neste plano das conotações que vemos onde divergimos. E se há algo que o fomento dos nossos indicadores de desempenho do sistema tem permitido ver é que, embora tanto em Portugal como noutros países a condição socioeconómica das famílias continua a ser o principal preditor do sucesso ou insucesso, aquilo que nós vemos é uma consistente aproximação progressiva, o que significa que não há aqui artificialismos, não foi de um dia para o outro, é um caminho sustentado e continuado do nosso sistema educativo, uma progressiva redução do hiato entre os alunos mais pobres e os alunos com condição socioeconómica mais elevada. Portanto, eu acho que já lhe disse isto uma vez, volto a dizer, o elevador social não está avariado, ele pode andar devagar, e nós todos gostaríamos que andasse mais depressa. E também lhe volto a dizer, sem entrar em pseudo-guerras, é na escola pública que esse elevador mais funciona. Até porque nos outros nós não sabemos, porque não temos dados sobre a condição socioeconómica dos alunos, portanto é impossível avaliar e, portanto, não vale a pena fazer generalizações em cima da ausência de dados, como a senhora deputada tenta fazer, fazendo uma acusação direta
à escola pública e dizendo que é na escola pública que o elevador social não funciona como acabou de fazer. Indo à questão da inflação de notas, não há qualquer generalização, não há qualquer, novamente, pseudo-guerra nenhuma, embora alguns queiram retratar desta forma. Aquilo que o facto de, em aumento da transparência sobre o sistema educativo, o Ministério da Educação ter começado a fazer recolha sistemática das classificações internas das disciplinas, foi verificar, com base em estatísticas, em dados reais e não com percepções, como pegando na sua expressão, que há de facto algumas escolas no país em que há comportamentos irregulares na atribuição de notas. Turmas inteiras com 20 a todas, em que os alunos têm todos 20 a um conjunto de disciplinas, assimetrias entre as disciplinas com exame e sem exame, um comportamento irregular nas disciplinas anuais do 12º ano. Ora, do universo das escolas que têm ensino científico-humanístico no secundário, aquilo que foi possível verificar foi que o número de escolas públicas é 10%, é muito maior do que as escolas privadas, do conjunto das 400 e tal escolas públicas alvo desta verificação de resultados, apenas 4 tinham um comportamento de inflacionista, e do conjunto das cerca de 100 escolas privadas, 40 tinham um comportamento inflacionista. E, portanto, isto significa que, de facto, apenas numa descrição meramente de estatística descritiva, há uma diferença entre o sistema público e o sistema privado. É apenas factual. Ora, o que é que acontece? O regime sancionatório das escolas privadas prevê, de facto, já uma série de intervenções, mas não tipifica esta irregularidade, o que torna a ação de intervenção mais difícil. Não obstante, nos últimos anos em que a atividade da Inspeção-Geral de Educação e Ciência já reforçou este tipo de atividade inspetiva, já foi possível aplicar sanções a algumas escolas privadas, incluindo suspendendo um colégio, ainda que com pena suspensa durante 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Carla Castro ainda tem algum tempo. O Sr. Ministro já não tem, poderá responder na segunda ronda, mas se tiver questões, por favor, está.
E posso lhe fazer uma pergunta que eu possa atribuir tempo ao Sr. Ministro para responder?
Pode. Acho que sim.
Então, pronto. Até porque há uma questão que quer mesmo... Há um tema que eu não posso passar sem falar, que é o da digitalização. Nomeadamente a questão da preparação ou a impreparação generalizada das escolas para a realização das provas da aferição, e para já uma pergunta muito simples, porque é uma resposta para si ou não, se é se considera que as escolas estão universalmente preparadas para a realização das provas digitais. Nomeadamente, nós vamos entrar agora no mês de junho nas provas da aferição das crianças do segundo ano de escolaridade, que vão fazer provas de português, tudo meio, matemática, e que obviamente se suporia que as escolas estão genericamente preparadas para o fazer. Eu recordo o presidente do IAV, Luís Pereira dos Santos, que teve a honestidade ou a transparência de reconhecer que as condições na escola ainda não são as ideais, mas o ideal nunca, nunca ocorre, diria eu, mas a questão é se mesmo se é adequado que as escolas em geral estejam capazes para que os alunos do segundo ano tenham provas digitalizadas. Eu acho que este é um caso em que não estão, há escolas que estarão, há alunos que não estarão, e é um bom exemplo em como poderemos estar a aferir as competências digitais e agravar a tal reprodução da avaliação das desigualdades sociais. E gostaria de puxar o restante tempo para uma resposta breve, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro, foi-lhe oferecido 30 segundos para responder a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela sua generosidade. Nós, aquilo que temos, e que eu ouvi também as declarações do Sr. Presidente do IAV, é o seguinte. Não nos interessa fazer uma aferição porque há uma prova. Ou seja, aquilo que nós temos é um currículo que é para cumprir e a aferição permite verificar o grau de desenvolvimento do cumprimento do currículo. É para isso que serve uma aferição e para mais nada. Eu recordo-me daquilo que aconteceu quando começaram as provas de expressões físico-motoras no segundo ano. Também houve um grande coro que disse: mas a nossa escola não tem equipamento, a nossa escola não desenvolve atividades de educação física, e o problema não era haver a prova, o problema era haver, até aí, algumas escolas que negligenciavam esta parte do currículo. Portanto, a aferição serve mesmo para isto, para aferir o que temos e para melhorar o desenvolvimento curricular a partir dos dados que obtivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP, para a sua intervenção. Tem no total 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou dividir. Boa tarde, Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou regressar às novas regras do concurso e que me parece que é, evidentemente, um tema absolutamente central depois desta batalha de meses. Em primeiro lugar, verifico, o Sr. Ministro fez uma listagem daquilo em que, evidentemente, o Governo foi obrigado a ceder. Eu não sei se o participo obrigado ou não, mas que, em todo caso, cedeu. Eu chamar-lhe-ia, e pode entender porque é que o faço, que se trata, em muitos casos, de muitas das vitórias deste grande conjunto de professores, divididos em vários movimentos, mas, evidentemente, vitórias dos professores. Por exemplo, eu quero recordar que se lançou a possibilidade, e não foi especulação nenhuma, de se intermunicipalizar, eventualmente por via das CCDRs, uma parte substancial do processo de recrutamento e alocação de professores, e não sabemos neste momento se os conselhos de quadro de zona pedagógica não poderão vir a ser um cavalo de Troia para de diretores de quadros de zona pedagógica para lógicas semelhantes. Da mesma forma como, para corrigir o escândalo da precariedade no sistema educativo português, se pretendia inicialmente, nas propostas iniciais do seu Ministério, vincular apenas 5 mil professores e agora falamos de mais do dobro. Ora, nós sabemos que os 10.700 que agora são mencionados não são mais que os docentes com 10 ou mais anos de serviço, sendo que entre os 13 e os 10 anos de serviço há outros tantos. Pelo que não deveríamos estar, portanto, acima dos 1.095 dias de serviço, não devíamos estar a falar de 10.700 vagas, devíamos estar a falar de 20 mil. Em todo caso, evidentemente, depois de se ter deixado chegar a precariedade, a níveis comparáveis aos da última fase da ditadura, nenhuma das boas intenções deste decreto se concretizará se o número de vagas colocadas a concurso não forem, de facto, muito substanciais, mais do que aqui nos promete. E depois, em segundo lugar, o Ministério, e o Sr. Ministro aqui já o reconheceu, foi obrigado a aceitar, ao contrário da sua proposta inicial de concursos, não, aqui não mencionou, peço desculpa, de concursos cada 5 anos, concursos anualmente, e acima de tudo o princípio inultrapassável da graduação profissional que deve permanecer como critério central da atribuição de vagas. Agora, contudo, e não nos esqueçamos, de início falava-se de modalidades de recrutamento por perfil de competências. Contudo, e esta é a nossa primeira grande objeção, acompanhando de resto a posição dos sindicatos da FENPROF, mantém-se a destrução da graduação profissional decorrente da manutenção da ordenação por prioridades na mobilidade interna, que coloca os docentes providos em quadros de zona pedagógica à frente dos de quadro de agrupamento escolar ou de quadro de escola não agrupada. A graduação profissional, e o Sr. Ministro já aqui o reconheceu, é o critério mais objetivo. Bom, não o reconheceu, entendeu que era o mais consensual e que lhe foi mais vezes recordado. E é o critério mais objetivo e, sobretudo, mais consensual entre todos os que podem ser invocados num concurso de professores. Furar este critério num concurso tão significativo como o da mobilidade interna é continuar a reproduzir inevitavelmente injustiças, continuar a crispar a vida nas escolas. E temos atrás de nós demasiados anos de políticas que tentam dividir os professores, que tentam fatiá-los em segmentos, que os senhores, que em geral o poder entende sempre espera sempre poder colocar uns contra os outros, e é hora de acabar com esta guerra. É mesmo hora. Não é aceitável vir dizer que nenhuma legislação agrada a todos aqueles que a têm de aplicar ou aguentar. O que é aceitável é cumprir um princípio fundador, não de vez em quando, mas sempre. E o princípio inultrapassável da graduação profissional deve, portanto, estar presente em todos os concursos de colocação de professores, mobilidade interna incluída. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não posso deixar de começar por dizer que uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade. E lamento que, passados todos estes meses, em que de imediato nós fizemos um desmentido sobre uma campanha de desinformação em torno de uma qualquer intenção de passar o recrutamento de professores para municípios ou comunidades municipais, continua essa desinformação a ser proferida pela sua boca dentro da Assembleia da República. Nunca isso foi apresentado a organização nenhuma. Essa foi uma mentira construída, que foi amplamente divulgada, que motiva que ainda hoje haja, por vezes, professores em manifestações a dizer contra a municipalização do recrutamento. E eu acho absolutamente lamentável que o Sr. Deputado venha insistir nessa mentira para alimentar a desinformação. Confesso, esperava melhor e mais de si. De si em particular. De outros talvez não tanto, mas de si em particular esperava mais honestidade e um maior combate à desinformação e à mentira. Portanto, vou ter que dizer outra vez aquilo que já dissemos repetidas vezes: nunca houve nenhuma apresentação por parte do Ministério de propostas de passar o recrutamento dos professores para municípios ou comunidades intermunicipais. Se desejar, eu posso repetir isto 50 vezes, não tenho é tempo, mas se calhar o Sr. Deputado continuará a insistir na desonestidade e na propagação de desinformação. É uma opção sua e eu, neste caso, não respeito essa opção porque costumo respeitar a verdade. Queria também dizer que para nós a concertação social é concertação. Portanto, nunca caracterizarei algo em que nós cedemos ou nos aproximamos da posição das organizações como uma vitória de uns ou uma derrota de outros. Não, é um processo de concertação em que se espera que haja disponibilidade negocial e disponibilidade para chegar a entendimentos. Como tive a oportunidade de dizer, da parte do Ministério nunca houve linhas vermelhas, nunca houve intransigências e houve sempre, tem havido, aliás, já não sei quantas reuniões temos tido com as organizações sindicais, em que fazemos questão de estar toda a equipa governativa, que somos só dois, mas sempre os dois presentes, sempre que possível, para estarmos ali, cara a cara, sem balizas temporais. As reuniões duram o tempo que precisarem de durar para tentarmos chegar a entendimentos. Registro também que o Sr. Deputado acompanha a evolução que o Governo fez. De facto, tínhamos em sede do Orçamento de Estado uma previsão de vinculação de 5 mil professores este ano. O trabalho que fizemos em torno das condições para a vinculação dinâmica permite-nos ultrapassar muito significativamente esta meta e ainda bem. Quanto à questão do... tem razão quando diz... A hora da verdade neste recrutamento serão as vagas colocadas a concurso em 2024. Nós temos já uma previsão de um mínimo de 20 mil lugares em quadro de escola, garantindo mais estabilidade, e o nosso objetivo é, de facto, como disse na intervenção inicial, afastar-nos de um quadro que temos atualmente, em que temos cerca de 20% dos professores em quadro de zona pedagógica, para tornar a colocação em escola a colocação por defeito e reservar os quadros de zona pedagógica para a sua função original de resposta a necessidades não permanentes. E isto vai-nos permitir que também justificar aquilo que existe nas prioridades na mobilidade interna. É que nós primeiro temos que alocar os professores que não têm uma alocação de escola concreta a uma escola e depois então correr, digamos assim, os professores que já estão colocados em escolas concretas, senão isso vai gerar mais falta de professores. É uma questão de gestão dos recursos humanos. De facto, em relação ao perfil de competências, foi uma das áreas em que nós cedemos, sim, em relação às propostas dos professores. Ouvimos o clamor pela graduação profissional. Confesso-lhe que lamento, e aliás, salvo erro, O Sr. Deputado é professor no ensino superior, tal como eu, e fomos contratados por perfil de competências e não por antiguidade no posto de trabalho. Portanto, em princípio não é um mau critério por definição.
Muito, muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, em primeiro lugar, eu nunca, evidentemente, eu não me ouviu dizer se por acaso eu estou de acordo com o perfil de competências para o recrutamento do ensino superior. E estou em vários júris, estou muito à vontade nessa questão. Em segundo lugar, repudio totalmente, e sinto-me totalmente à vontade para repudiar a acusação que me foi feita de desonestidade. O Sr. Ministro não disse simplesmente que eu incorri num erro, disse que eu incorri em desonestidade. Disse à pessoa, nesta Assembleia e na vida profissional, a quem que não aceita acusações dessa natureza sou eu. De resto, como historiador, estou habituado aos documentos, tenho todo o gosto em lhe enviar os documentos. E agora, seguidamente, passo à questão da falta de professores, de milhares de professores, perdão, falta, bom, é verdade, milhares de professores, falta alunos, milhares de alunos, que continuam também este ano letivo com falta de professores na escola pública, o que põe evidentemente em causa o direito à educação e, sobretudo, põe a nu as consequências de 20 anos de políticas hostis, em minha opinião, contra a profissão docente e os professores. E isto não é, de forma alguma, uma campanha contra a escola pública. 20 anos de crescente precariedade vivida pelos professores contratados, que coincidiram com a destruição de uma carreira docente, tal como ela tinha sido construída nos anos 90, e através da concertação, Sr. Ministro. Há quem tenha memória, foi através da concertação nos anos 90 que se construiu uma carreira docente que, evidentemente, os senhores, e é verdade, conjuntamente com os gestores que os partidos da direita colocaram à frente do Ministério da Educação em 2002-05 e em 2011-15, ao contrário do que tantas vezes à direita se diz que o Partido Socialista governa estes anos todos, não, não, governaram, e é verdade que governaram ainda por cima. Também, nesse sentido, permita-me de se ter criado tais obstáculos puramente artificiais no concerne à entrada para a carreira, que, bom, já o sabemos, levaram a Comissão Europeia, por exemplo, a literalmente intimar o Estado português a cumprir algumas normas. Cada ano que passa sem que esta questão se resolva estruturalmente é um ano perdido no que respeita à urgência de políticas de recrutamento que contribuam efetivamente para o rejuvenescimento da profissão e para o combate ao problema da falta de professores. Este novo modelo de alocação de professores vai resolver um problema a muita gente que já lá está, mas nós sabemos qual é a idade média dos professores, nós sabemos o que está a acontecer, de resto, em todas as áreas da administração pública, sobretudo os serviços públicos, que cresceram no momento em que a democracia, e bem, forçosamente, tinha que os oferecer a partir do final dos anos 70 e do início dos anos 80. E não ajuda a situação, evidentemente, o deterioramento das condições de trabalho, da falta de professores, nomeadamente os abusos e ilegalidades cometidos sobre os horários de trabalho. Nesse sentido, compromete-se o Governo a vincular todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço? Irá o Governo eliminar as cotas e vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou aguardar com enorme expectativa os documentos apresentados pelo Ministério da Educação que propõem, seja em que momento for, a passagem do recrutamento para municípios ou comunidades intermunicipais. Simplesmente não existem. Sim, sim, ou das CCDRs, também não existem, portanto, mas também não existe nenhuma proposta, nem nenhum documento que sustente essa afirmação que o Sr. Deputado insiste em fazer. Houve sim, já agora, para transparência, a utilização da passagem de competências da DGEST para a CCDR, quando as competências de recrutamento são da DGAI e não da DGEST, para dizer, para tentar construir uma opinião que é aquela que sustenta a sua desinformação. Acredito que seja por não saber, mas o que é facto é que está a reproduzir algo que não é verdade. Portanto, ficarei a aguardar com expectativa esses documentos. Sobre a carreira docente, quero recordar que também a carreira docente, tal como a conhecemos agora, foi objeto de uma concertação e de um acordo entre sindicatos e governo, não nos anos 90, mas em 2010, e portanto a mesma carreira que se contesta agora é aquela que foi objeto de acordo e de negociação entre governo e sindicatos em 2010, e que agora há quem queira referendar tudo o que já foi feito há não sei quanto tempo, como dizia um dirigente sindical com graça numa reunião, qualquer dia querem referendar o foral de Lisboa, mas o que é certo é que os passos foram sendo dados. Relativamente à existência de cotas e vagas na passagem para o 5º e para o 7º escalão, esta não é uma condição específica da carreira docente, é transversal à administração pública, como o Sr. Deputado bem indicou. Portanto, não há uma decisão que se possa tomar aqui que não exista, por uma questão de justiça relativa, para o resto da administração pública. Ainda assim, tendo em conta o que foram os efeitos do congelamento, é exatamente nessa área que é específica da carreira docente, que é apenas ter efeitos da existência de cotas naqueles 2 escalões, que nós estamos a fazer a proposta de aceleração da carreira para os próximos anos. Muito obrigado.
E tenho uma última questão e tem a ver com as provas de aferição, muito obrigado, Sr. Presidente, do segundo, quinto e oitavo ano. Elas, há muito tempo o PCP o diz e com razão, que assentam em destruções tendentes a desvalorizar a sua função de diagnóstico e assemelhá-las a exames. Elas parecem-se com exames, têm tudo a parecer-se com exames. Ainda por cima, são várias as estruturas e as entidades que consideram, neste caso concreto, para este ano em concreto, a digitalização destas provas, especialmente no caso das crianças do segundo ano, que podendo ser prejudiciais às crianças. É a terceira vez que aqui levantamos. Ora, nós entendemos que, o PCP defende, que este modelo de provas de aferição deveria ser revisto no sentido de adequar, no sentido de cumprir claramente o objetivo adequado à sua natureza de diagnóstico. O Governo está disponível para fazer estas alterações? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não tem tempo agora para responder. Se calhar na segunda ronda, se der a oportunidade, pode responder. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu acho estranho que, dado o avançado da audição, ainda não se tenha referido uma das coisas que mais me chocou nas notícias dos últimos dias, que veio confirmar, aliás, o que é a percepção relativamente ao estado do país, que é o aumento das dificuldades financeiras das famílias e o impacto que isso tem na identificação de crianças e jovens com dificuldades económicas, que vão para a escola com fome, que não têm resposta do ponto de vista da ação social escolar, porque, como foi dito por muitos destes diretores, há um problema generalizado da classe média que, face ao aumento das taxas de juros e das taxas de crédito da habitação, se vêem agora com muito menos margem financeira a agravar-se com a inflação do que a que tinham antes. E eu pergunto é se o Governo está atento a esta realidade. Eu sei que a elegibilidade para os escalões de ação social escolar é mutável ao longo do ano, ou seja, cada família pode concorrer em qualquer ponto do ano, mas nós não estamos a falar de uma situação em que o rendimento das famílias esteja a ser alterado. O que está a ser alterado é a taxa de esforço das famílias para os gastos que já tinham, para pôr comida na mesa, para fazer as suas despesas diárias e, sobretudo, com a habitação. Os dados dizem que, neste momento, além de nós termos um quarto dos estudantes em ação social escolar, isto significa que nós temos um quarto de estudantes em situação de pobreza ou risco de pobreza, e de haver um aumento de 13% em relação ao ano anterior, havia relatos, e eu li relatos na comunicação social, de escolas a organizar cabazes de comida. Ora, as escolas não são bancos alimentares. E se as escolas se transformam em bancos alimentares, nós estamos num país falhado ou em falhanço. E, portanto, o que eu pergunto é se o Governo está a acompanhar esta situação de escolas que se estão a transformar em bancos alimentares, se está a gerir esta questão do ponto de vista social e se está a gerir do ponto de vista social, digo, junto às famílias e junto dos estudantes também. Chama a atenção por uma coisa. Um desses relatos que surgiram era de uma diretora de uma escola que dizia que identificou que uma menina estava a faltar às aulas quando tinha período porque não tinha dinheiro para produtos de higiene menstrual. É uma questão que já debatemos aqui várias vezes e eu pergunto se ignorar este assunto é ignorar um assunto com impacto de género na crise económica e da crise social. Pergunto se o Governo está atento a esta matéria. Higiene menstrual, distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual. Se está atento a esta matéria e que medidas é que vai tomar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, sobre este último ponto, confesso que não tenho aqui dados que me permitam saber exatamente se estamos a avançar com alguma medida. Relativamente à evolução do número de alunos com a ação social escolar, obviamente que estamos atentos, preocupados, porque isto reflete exatamente tudo aquilo que a Sra. Deputada referiu sobre as dificuldades acrescidas das famílias. Também há uma evolução que vai acontecendo ao longo do ano letivo, porque temos diferentes momentos de chegadas de vagas, digamos assim, de alunos migrantes, alguns em grande situação de carência socioeconómica. Por exemplo, em janeiro é sempre um mês em que recebemos muitos, muitos alunos vindos do Brasil, porque isto tem a ver com o calendário das férias escolares no hemisfério sul, neste caso. E, portanto, isto faz gerar alguns disparos de aumento destes números. Importa recordar aqui que nós, há poucos anos, criámos mais um escalão da ação social escolar, previmos a comparticipação de algumas despesas que tinham deixado de ser comparticipadas, como por exemplo as visitas de estudo, entre outras dimensões, e que o que a lei preconiza é que o diretor das escolas tem, em todos os momentos, em qualquer momento do ano, competência para atribuir a ação social escolar a um aluno. Ou seja, um pouco em linha com aquilo que a senhora deputada dizia, não é preciso esperar pelo ano seguinte para que isso aconteça. Temos também desenvolvido medidas para que, aqui no caso específico dos alunos migrantes, há muitos que chegam indocumentados e, portanto, que não se fica à espera da regularização das situações ou da existência de documentos para começar a prestar a assistência devida. Há uma medida que também implementámos já há alguns anos, que é o fornecimento de refeições durante todo o ano, ou seja, não interromper o fornecimento de refeições nas pausas letivas. E felizmente, deixo dizer, eu não queria ir por essa caracterização da escola como banco alimentar, mas felizmente, e vimos isso também acontecer muito durante a pandemia, as escolas têm a capacidade de, atendendo, e também em articulação com os CPCJs, com os municípios, etc., atendendo a necessidades particulares de famílias em situação emergencial, muitas vezes prestar uma assistência ao nível das refeições, com o que existe disponível nos refeitórios escolares, para ajudar não apenas o aluno, mas a família toda. Mal seria se toda a sociedade civil, todo o setor público, não tivesse esta capacidade de se organizar para prestar este tipo de apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra de novo à Sra. Deputada Joana Marta.
Obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu estou de acordo que a escola distribua refeições vindas da cantina às famílias. Aliás, acho que esse deve ser o modelo. Aquilo que vinha relatado não era isso. Era a escola fazer recolhas de produtos alimentares na comunidade para depois distribuir às famílias carenciadas. É isso que é um banco alimentar. Porquê? Porque os próprios diretores relatavam que os contratos que têm de fornecimento de refeições com as empresas não estão, a capitação das refeições não chega nem para os alunos que neste momento precisam delas nos refeitórios, quanto mais para ajudar as famílias. É esse alerta que eu queria fazer, porque não me responda com a lei da ação social escolar que o Bloco de Esquerda ajudou a criar. O alerta que eu lhe estou a dizer é: a lei da ação social escolar não está a dar resposta aos problemas sociais que neste momento estão a ser identificados, de acordo com os relatos que surgiram agora. E eu queria ligar esta questão à recuperação de aprendizagens, porque elas estão intimamente relacionadas, mas quero dar um salto, naturalmente, porque os problemas sociais estão relacionados com os problemas da recuperação de aprendizagens. Os problemas de recuperação de aprendizagens não são apenas relativamente aos conteúdos escolares, são relativamente a um conjunto grande de competências. E o que eu lhe pergunto é se o programa de recuperação de aprendizagens, se prolongar o programa de recuperação de aprendizagens é suficiente. Ou se esse programa tem que ter ajustes, porque, mais uma vez, também ao nível da saúde mental, os relatos que nós temos é de danos graves e de efeitos prolongados. Saúde mental e ao nível das competências mais básicas dos alunos mais novos. Isso não é preciso ajustar este plano de recuperação de aprendizagens, e pergunto-lhe também o que é que vai acontecer a estes técnicos. Houve com 2 milhares de técnicos, julgo eu, que foram contratados ao abrigo da recuperação de aprendizagens. Este plano vai ser prolongado. Estes técnicos continuam a ser contratados. Em que momento é que nós dizemos que estes técnicos têm que ser permanentes no sistema e mais houvesse? E mais houvesse, porque provavelmente haveria necessidade deles. E o mesmo em relação aos professores, e aqui chegamos à batata quente. Está identificado, pelo menos pelo Conselho de Escolas, que o grande obstáculo à recuperação de aprendizagens é a falta de recursos humanos, nomeadamente de professores. Os diretores exigem mais créditos e que esses créditos sejam utilizados para a recuperação de aprendizagens, que serve de zero, se não houver professores a concorrer. E isso é um problema que excede o regime de contratação que o Sr. Ministro, que o Sr. Presidente agora promulgou. Embora esse regime tenha uma perversidade. A perversidade é dar com uma mão e tirar com a outra, ou seja, ao colocar como condição para a vinculação a obrigatoriedade dos professores com já 10 anos, 15 anos de serviço, terem que se deslocar pelo país inteiro, está simultaneamente a fazer um incentivo ao abandono da carreira docente. E não se convença de que isto não é assim, porque é. Por uma simples razão. É porque os salários estão tão desvalorizados, o preço da habitação e da inflação está de tal maneira, que pura e simplesmente não compensa a um professor ir ser deslocado para o Algarve ou do Norte para o Sul do país. E se o Governo não resolver o problema da valorização salarial da carreira docente e o problema do apoio à deslocação, se não se convencer de que nós, ao pedir aos professores que façam um sacrifício, que é abandonar a sua família, alugar outra casa, estabelecer-se a 200, 300, 400 quilómetros de casa, e que isso tem um custo, e esse custo tem que ser imputado ao Ministério da Educação e não aos professores, porque aos professores já lhes pedimos o sacrifício de terem duas casas e de abandonar as famílias. Enquanto o Governo não se convencer disto, dificilmente vai resolver o problema da falta de professores imediata. Coisa diferente é a falta de professores a prazo, que tem a ver com a valorização da carreira docente, e eu aí gostaria de lhe perguntar três coisas. Três fatores que para nós são determinantes na valorização da carreira docente neste momento. Regime de mobilidade por doença. Era das poucas coisas a que os professores podiam agarrar e que até isso lhes tiraram com enorme prejuízo. Aliás, a Provedora de Justiça fez algumas considerações, e termino, Sr. Presidente, fez algumas considerações, pergunto se está disponível para aceitar as considerações da Provedora de Justiça, até onde é que está disponível para ir na recuperação de tempo de serviço, e as cotas não vou perguntar, porque já respondeu aqui ao seu deputado Manuel Lof.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu depois agradecia que depois pudéssemos ver esse caso e esse alerta registado em particular para podermos ver qual é a escola, qual é o município. Eu não as vi, portanto depois procurarei para se perceber exatamente qual é a situação concreta. Relativamente à questão que coloca sobre os técnicos e, em particular, a sua grande relevância nesta área da saúde mental e das competências socioemocionais, nós estamos a começar a preparar um trabalho que já foi anunciado e já foi também dito às organizações sindicais, que será um trabalho a fazer com os sindicatos que representam os técnicos da administração pública, para regularizar a situação dos técnicos das escolas que têm tido sucessivos contratos anuais e que não têm tido a oportunidade de vincular. Isto vai ser feito de uma forma relativamente simples, que é, à semelhança do que se fez para o pessoal não docente no passado, estabelecer um rácio de técnicos especializados por agrupamento de escolas. Portanto, estamos neste momento a fazer o levantamento das existências, o levantamento do histórico e também a caracterização em função de diferentes agrupamentos. Sabemos, por exemplo, que os agrupamentos TAPE têm necessidades que outros agrupamentos não têm em termos de número. Sobre o regime que a senhora deputada caracteriza como perverso, eu volto um pouco outra vez à explicação das decisões difíceis que tiveram de ser tomadas. Ou a senhora deputada acompanha os professores que pedem o respeito pela graduação profissional ou não acompanha. E aquilo que eu vejo é que afinal não acompanha, porque o que está a solicitar é que os docentes que estão há mais tempo afastados das suas famílias e das suas residências se vejam ultrapassados por aqueles que agora vão vincular. E, portanto, tem que haver um bocadinho de coerência no discurso. Não pode dizer à segunda, quarta e sexta não quer ultrapassagens e quer respeito pela graduação profissional, à terça, quinta e sábado quer ultrapassagens e não quer respeito pela graduação profissional. São decisões difíceis e, de facto, pegando até na intervenção do Sr. Deputado Manuel Lof, às vezes é mesmo difícil ou impossível agradar a todos, porque diferentes grupos reivindicam questões que são diferentes e conflituantes entre si. E a nós cabe-nos tomar as decisões difíceis e ver no conjunto de beneficiados e prejudicados qual é o menor grupo afetado. Queria também tornar claro que o que nós estamos a criar são condições para uma vinculação mais rápida. E a vinculação é um direito, não é uma obrigatoriedade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há também alguns professores que têm muitos anos de contrato, e há aqui vários professores à volta da mesa, porque optaram por concorrer sempre localmente. E é uma opção que compreendo e que interpreto e que sei porquê. E há outros que deram o passo de arriscar, concorrer para um pouco mais longe e conseguiram vincular mais rapidamente. E nós também temos de respeitar esses que têm agora a legítima aspiração de aproximação à sua residência. É preciso não esquecer que este regime contempla, e vamos ter muitas aposentações nos próximos anos, a recuperação anual de vagas. Isto vai acelerar a possibilidade de aproximação à residência. Contempla, e cedemos aí, aproximamos sindicatos, a mobilidade interna para qualquer escola do país, todos os anos, na segunda fase do procedimento concursal. Portanto, há aqui várias ferramentas e vários instrumentos para isto. Depois queria apenas corrigi-la na sua intervenção, quando diz que nós retiramos a mobilidade por doença. Não retiramos, a mobilidade por doença continua a existir, e as recomendações da senhora Provedora de Justiça não são sobre a mobilidade por doença especificamente, são sobre mecanismos de proteção à doença nesta profissão e que têm de ser coerentes com outras profissões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Antes disso, gostava só de confirmar que o PSD tem 9 deputados inscritos para a segunda ronda. O PS tem 4. Eu não sei se o PCP tem um deputado. E a senhora deputada Joana Mortágua também. A senhora deputada Carla também quer fazer uma intervenção na segunda ronda. Portanto, nós temos 16 intervenções, o que é um pouco mais de meia hora. Eu gostava de fazer uma pequena pausa de 7 minutos, 8 minutos. para depois recomeçarmos daqui a 7 minutos, mais ou menos, se estiverem de acordo. Muito bem, senhor.